Mais uma vez, conversamos aqui na CBN Vale do Iguaçu com o doutor Ari Carneiro Júnior, ele que é o secretário de saúde de União da Vitória, que está há pouco tempo na pasta, com vários desafios. E um dos mais recentes, doutor, os casos confirmados de sarampo. No novo boletim que foi divulgado nessa última quarta-feira, dia 20, 8 casos confirmados para o município de União da Vitória e 5 que estão em investigação. Começamos nesse mês de novembro mais uma etapa da campanha nacional de imunização contra o sarampo, que tem como público-alvo os adultos jovens de 20 a 29 anos. No Brasil como um todo e aqui no Paraná, é o público mais acometido com o sarampo nesse período. Aqui em União da Vitória, é a mesma situação? Primeiramente, seja muito bem-vindo mais uma vez nos estúdios aqui da CBN Vale do Iguaçu. Bom dia.
Muito bom dia, Jaqueline. Muito bom dia aos ouvintes da CBN do Vale do Iguaçu. É uma satisfação muito grande podermos estar aqui para conversarmos sobre saúde pública, especialmente para o município de União da Vitória, nesta manhã, este sábado tão agradável aqui em União da Vitória.
Doutor, é preocupante. São doenças que estão voltando por negligência da própria comunidade, por notícias falsas que estão circulando. Até esta semana, uma pesquisa feita pelo Ibope em várias regiões brasileiras demonstrou que os homens aqui do Brasil são os que mais acreditam nas notícias falsas quando nós falamos da eficácia da vacina. E no caso do sarampo, a maneira mais eficaz de combater, ou a única, é com a vacina.
Sem dúvida, em todo o mundo, Jaqueline, a forma correta que se tem em você não ter a patologia, não ter a doença, é você fazendo a vacina para aquela doença. E o sarampo não foge desta regra. O Brasil ele se tornou livre do sarampo em 2016, à medida em que teve toda a sociedade culturalmente se lançado a proteger, a prevenir. Então, as campanhas de vacinação em todo o território nacional levaram com que nós ficássemos livres dessa patologia no ano 2016, obtivéssemos o selo de que não tínhamos mais casos de sarampo no território brasileiro. Infelizmente, isso, em você ter o selo de que você não tem mais a patologia, não significa em descuidar-se de fazer a prevenção, ou seja, de estarmos vacinando sempre. E eu quero acreditar que a população, de uma certa maneira, não que ela tenha sido negligente, mas um pouco descuidada, e fez com que muitas pessoas não quisessem ou não fizessem a vacina porque nós estávamos com um território sem casos de sarampo. Com o advindo do problema socioeconômico da Venezuela e pelo limite de fronteira aberta com o Brasil, e aquele país não detém e não tem um programa de prevenção vacinal como o Brasil tem, os casos de sarampo começaram a pipocar. E é importante salientar de que o Brasil ficou livre do sarampo, mas a Europa não. Então você veja como nós estamos à frente, né? O território europeu, primeiro mundo, tinha os casos de sarampo e o Brasil estava livre. Com a vinda então dos venezuelanos entrando pelas nossas fronteiras, fez com que a nossa população, que não estava muito atenta em fazer a vacinação, ela começasse a se contaminar e ter os casos. E foram pipocando, porque essa é uma multiplicação mais que geométrica, a proliferação dessas patologias quando as pessoas não estão vacinadas. Se elas estão vacinadas, não tem o problema. É como você falou, os fakes das pessoas não valem fazer a vacina. A vacina sim vale e deve ser feita sempre. É a forma única de você desenvolver no seu sistema imunológico defesas a esses vírus que vêm acometer a nossa saúde. E o Brasil teve essa situação. Então começou a pipocar pelo norte do Brasil e, consequentemente, a pessoa se contamina lá no norte de manhã cedo, à tarde já está em São Paulo, né? E ela fica sendo transmissora, se estando com o vírus, sem ter ainda sua manifestação por até 7 dias. Então você é um transmissor sem saber que você tem o quadro clínico já compatível com o sarampo. E quando começam a aparecer os primeiros sintomas, essa pessoa já está então pelo menos o quê? Com 6, 7 dias sendo transmissora. Consequentemente, quando vem todo o quadro clínico, aquele já bem conhecido, que é o problema da temperatura alta, acima de 38,5, né, o problema de coriza, o problema de tosse, o problema da conjuntivite, enfim, as placas na mucosa oral. Então, quando vem toda a sintomatologia, bem, sem contar com o exantema, né, que é ali que se identifica realmente, né, ó, apareceu realmente o sarampo, né, é que ele é crânio caudal, é no tórax da pessoa, né? No rosto e no tórax, até a bacia da gente, é a região que aparece, é exantema. Então, até isso acontecer, quantas pessoas você já contaminou? E quando você está no processo já de doença confirmada, você continua sendo transmissor por até 7 dias. Então, essas atitudes é que a população tem que ir se prevenindo, evitar aglomerações, evitar ambientes em que possa ter alguém suspeito, estar junto, muito próximo, né? Porque as transmissões, elas se dão efetivamente pelo ar, por gotículas em que você, no tossir, ou eventualmente você tenha vírus na mão, ou algum talher que você tenha se alimentado e passa para outrem, que com o mesmo, sem ter desinfetado, e você vai ter essa infecção. Então, o que acontece? Estamos vivendo o problema do sarampo. E União da Vitória não seria um oásis, né? O único local no Brasil que não teve sarampo. Não, nós temos sarampo em União da Vitória, temos sarampo na nossa região, na região sul do estado do Paraná. São 15 os casos confirmados na região. E União da Vitória, como é o maior município, evidentemente tem o maior número de casos. Nosso número de casos confirmados são 8, né? E temos 7 em análise, mas ao todo o inicial eram 30 suspeitos. Então, nós já esperávamos, mesmo pela própria clínica, nós tínhamos a certeza que nós íamos ter os casos de sarampo, que estão comuns, né? Estão dentro da nossa população. O que é importante? É nós, cada vez mais, conscientizarmos os nossos, o de casa, né? Então, em casa, conscientizar a cada um, dizendo, olha, vamos nos proteger, quem não fez vacina ainda vai fazê-la, né? Ah, mas a vacina do sarampo é agora na campanha? Não. A campanha da vacina do sarampo está disponível em todos os postos de saúde o ano inteiro. E não é só agora quando nós já temos casos de sarampo no Brasil. Sempre esteve, né? E com um problema até muitas vezes de termos que descartar, jogarmos fora a vacina por falta da procura da população de algo que está ali gracioso. Então o governo, ele gasta, ele capacita os profissionais, ele capacita os profissionais dos estados, consequentemente capacita os servidores municipais dos municípios, né? E compra as vacinas, que tem um alto custo, e de repente a vacina, toda essa estrutura fica à disposição da população, ela não utiliza e é descartado, e aí vem o recrudescimento do sarampo. Nós temos novamente a patologia do sarampo. Cumpre agora para todos nós, sociedade como um todo, né? Tanto quem está na linha de ponta do trabalho da saúde pública, como o cidadão e a cidadã, a fazermos uma nova proteção. Nós nos protegermos novamente, para nós ficarmos novamente livres do sarampo. Demandará algum tempo, com certeza. Mas se cada um faz a sua parte, as coisas efetivamente elas avançam rapidamente. E tivemos aqui na Vitória um exemplo muito bonito, sabe, Jaqueline? Certo. Porque você veja, no primeiro instante que nós identificamos a primeira suspeita, eram dois alunos da faculdade da Uniguaçu, da Universidade da Uniguaçu, do campus. Então logo contactamos essa possibilidade, foi entrado em contato com a Uniguaçu, conscientizado, determinado que fossem suspensas as aulas por 7 dias. A Uniguaçu foi extremamente responsável, prolongou o período, Teoricamente e taticamente seriam 7 dias. Ela prolongou por mais dias, mais de 10 dias, quer dizer, teve uma consciência muito grande e com isso eliminou-se aquilo que nós poderíamos ter, o quê? São quantos mil alunos, né? Uma progressão monstruosa que você aumenta rapidamente. Mas não, foram conscientes, trabalharam correto, agiram corretamente. Então isso demanda o quê? O serviço público junto com o privado, olhando todos o bem comum. Então, esse é um grande exemplo, um belo exemplo. Inclusive, foi elogiado muito pelo secretário de Estado, Beto Preto, quando esteve agora visitando quinta-feira, próxima passada, aqui em União da Vitória, e conversamos com ele, e ele nos deu os parabéns pela atitude da Secretaria Municipal de Saúde em ter tomado a atitude correta e pela atitude da universidade em ter tido uma consciência extremamente solidária e que fez um atendimento absolutamente correto em termos de saúde pública.
Doutor, pegando esse gancho aí, universitários, é a faixa aí de 20 a 29 anos, ou mais ou menos também, nós temos universitários mais velhos, mas focando nisso, o Ministério da Saúde preconizou também esta segunda fase da campanha. A primeira foi as crianças menores, a vacina está disponível sempre, não é só no período da campanha, como o senhor bem frisou, mas agora, a segunda fase começou no último dia 18, se estende até o próximo dia 30, inclusive com o dia D, que é no próximo sábado que vem, mas agora, 20 a 29 anos, falando dos casos em União da Vitória, dos 8 casos já confirmados, a maioria dos casos, assim como no Paraná, são nesse público-alvo aí também, desses jovens, adultos, jovens?
Nesta faixa etária. Não é incrível que pareça, é nessa faixa etária, né? Então, isso foi identificado através do Ministério da Saúde, por isso que ele implantou essa campanha, e isso foi rapidamente, porque sabia-se que essa faixa etária era a que estava mais vulnerável para o vírus do sarampo. Em função de que não houve, de repente, cobertura suficiente há anos atrás, e como tivemos um período longo sem casos de sarampo, então o jovem normalmente não gosta de vacina. Aliás, quem que gosta?
Ninguém gosta.
Não, eu estou brincando, né? Mas sim, é claro, é necessário. E realmente foi focada a campanha, ela é, como você bem definiu, do dia 18 ao dia 30, é a campanha para essa faixa etária, de 20 a 29 anos. E a gente espera que as pessoas realmente tenham consciência e procurem se vacinar, procurem utilizar-se daquilo que está disponível para nós termos cada vez mais uma proteção na nossa camada social e principalmente nessa faixa etária que tem que ser atingida. Como você bem identificou, dia 30 é dito como o dia D, o dia assim de mobilização máxima para a campanha de vacinação. Então foi estabelecido 18 a 30 e 30 como dia em todo o território brasileiro, não é só aqui em União da Vitória, né? Isso é uma mobilização nacional.
Uma outra dúvida que sempre surge, até o pessoal da imprensa é questionado, mas eu aí tenho meus 27 anos, não é o meu caso, já passei dessa fase, mas é só brincadeiras à parte aí, doutor. Eu não tenho mais a minha caderneta vacinal, porque a maioria dos adultos acaba tendo, mas não sabe onde está, ou não tem mais, ou não se lembra se tomou ou não as doses necessárias da vacina. O que que eu devo fazer
nesse caso? Faça a vacina, né? Porque é simples isso. Não existe nenhum problema de você ter vacinado, feito o esquema vacinal em um período e repeti-lo. Em absoluto. Então, se você tem alguma dúvida, vai a um posto de saúde, faz o seu esquema vacinal, faz a vacina e tudo bem. É por aí. Uma coisa importante é que não tem que haver desespero nenhum. Muitas vezes a gente observa, outro dia fui até questionado, mas e daí, de repente, as professoras que eventualmente estão grávidas, estão dando aula na sala de aula, de repente não pode ter alguém. Então não é assim. A transmissão, a pessoa que evidentemente que está grávida, ela que se proteja, não esteja próxima ao conversar com uma pessoa, tenha sua distância, né? Não fique em ambiente fechado, ela se proteja. E não tem que ter um desespero, muitas pessoas me questionaram até, puxa, mas então eu tenho que pegar um atestado médico para não ir trabalhar, porque não é isso, não existe esse foco, não existe o porquê de agirmos dessa maneira, né? Ah, mas então vai fechar todas as salas de aula, porque não. O que foi identificado no caso do Aniguaçu foi um caso específico, onde identificou-se prematuramente, bem no início, um foco inicial em uma sala de aula. Né? Aquilo foi bem pontual e já se tomou, como as pessoas tinham tido os comunicantes, já foi tomada a atitude correta em termos de bloqueio, não deixarmos avançar excessivamente. Pode pintar, de repente, um momento ou outro, qualquer outro caso? Pode, se a pessoa não se protege. Viaja, vamos supor, vai a Curitiba, vai a São Paulo, que é o maior número de casos é no estado de São Paulo, né? Vai lá, ela pode se contaminar, qualquer um de nós pode. Então, para evitar, esteja longe, lave bastante as mãos, use sabão, né? Quando aperta a mão de alguém, depois faz a sua higienização. Quer dizer, é você se proteger. Como se protege de uma gripe, como se protege de qualquer outra patologia. Mas, especialmente, o sarampo, porque ele voltou a ser um caso de saúde pública que, embora continuasse sendo, tínhamos uma vacinação e não tínhamos mais problemas, estávamos livres. Fazendo assim um comparativo, na pecuária existe essa situação com a aftosa.
Certo.
Por exemplo, o estado de Santa Catarina, ele é um estado livre de vacina já há muitos anos, né? Então exporta para o mercado comum europeu, Rússia e tal, sem problema. O estado do Paraná, ele estava livre, mas com vacina, livre da aftosa, com vacina. Daí pipocou um caso de aftosa, volta a ter o mesmo problema, volta a ter a dificuldade na exportação e tal e tal. E o ser, para nós seres humanos, que não tem nada a ver com exportação,
sim,
mas nós podemos nos contaminar em qualquer viagem, se nós não estamos devidamente vacinados. E nós estando vacinados, nós evitamos de eventualmente viajarmos a um local onde tem a contaminação, por exemplo, nas Venezuelas da vida, né? E retornando para cá, trazendo uma patologia. E se a população não está vacinada, ela volta a recrudescer, volta a ter o problema do sarampo. Como tem a polio, Jaqueline? Você veja só, o mundo inteiro, ele luta desde 1983 para a extinção da poliomielite do mundo. Né? Mas tem dois países danados que tiveram 33 casos esse ano de 2019 de poliomielite, né? O Afeganistão e o... No lado do Paquistão e Afeganistão, os dois países. Esses 33 casos significam o quê? Qualquer pessoa que venha desses países pode eventualmente trazer. E nós estamos aqui com esse nosso Brasil querido desde 1989 sem nenhum caso de poliomielite. Quer dizer, estamos livres, mas temos que dar a vacina aos nossos filhos. Porque eles não estão livres de que alguém venha de um outro país e traga, no caso desses dois ainda que tem no mundo, mas que de repente traga e nós voltemos a ter aí uma epidemia de poliomielite.
Doutor, no caso do sarampo, nós não podemos citar que é uma doença sazonal. Não tem uma época do ano que ela aparece mais? Tem alguma coisa que a gente pode mencionar disso?
Ou... De uma certa maneira, essas patologias que têm a... Que são com virais, coqueluche, sarampo, normalmente nas mudanças de estações,
certo.
Né, na entrada, da saída do verão para a entrada do outono para o inverno, e na saída do inverno para o início do verão, que é o período que o pessoal está mais junto e tal, normalmente são os momentos mais propícios para que você tenha o início desses probleminhas aí, dessas viroses, né? Por causa dos contatos e tal. Mas se você faz a proteção, você vai estar livre, sem nenhum problema.
E os adultos, às vezes, esquecem também de manter em dia a caderneta vacinal,
perfeito.
A pessoa que gosta de viajar, né?
Isso, perfeito. E, por exemplo, febre amarela, né? Tem a vacina da febre amarela e tal, e a gente tem tantas outras que, embora tenha vacina, ainda não são feitas, por exemplo, a dengue, né? A dengue já tem vacina, mas ela não é tão efetiva, ela não tem uma atividade tão grande, então algumas regiões onde você tem um número grande de dengue, você eventualmente já faz vacinações e tal. O ano passado, se não me engano, foi feito no norte do Paraná e tal, né? Agora, quando esquenta e chove bastante, que tem água parada, o mosquitinho está aí, né? Nós mesmos aqui, União da Vitória. Somos um município que estamos livre da dengue, mas nós somos um município infestado pelo Aedes. O Aedes aegypti, que é o transmissor da dengue, chikungunya, né? E zika. Então, existe o bichinho, está aí. Pernilonguinho está aí. Nós vamos conseguir destruí-lo totalmente? Não vamos, né? Porque ele tem vários focos no nosso município. E agora, a gente tem que se proteger, porque será que um desses aí um dia não vai picar alguém que esteja contaminado e não venha ser ele o propagador da dengue na nossa região? No nosso município, especificamente, na Vitória? Pode ocorrer. Até hoje, nós passamos à margem, estamos no ladinho. Mas nós temos que ter consciência que somos um município que temos infestação de mosquito Aedes aegypti. Não temos caso de dengue, mas temos que estar esperto, né? Cada um tem que fazer a sua parte, né?
É, doutor, e vale ressaltar também sobre o sarampo ou outras doenças, essas vacinas, o programa de imunização brasileiro é de dar inveja no restante do mundo. Países desenvolvidos não têm o que o Brasil tem.
Perfeito.
E é gratuitamente, o acesso é super fácil, basta você procurar a unidade de saúde mais próxima de sua residência. E as vacinas, são quantas vacinas disponíveis gratuitamente hoje mais ou menos?
Ela é grande, eu não saberia te dizer o número, mas são muitas, né? Porque você tem desde as DPT, você tem sarampo, coqueluche, tétano, difteria.
São mais ou menos 19, coisa que eu li recentemente.
Exatamente. Então eu não saberia te dizer quantas, né? Mas tem a pneumocócica, tem, enfim. Você tem para HPV, meningite, né, meningocócica, enfim, tem uma gama imensa que o sistema disponibiliza. E estão ali, estão nas unidades básicas, estão em todos, não é só no município de Ana Vitória, em todos os municípios você tem essa disponibilidade.
Porque um tem, outro tem também.
Tem, né? Também, porque é um programa nacional, né? Então isso tem todo um elan para todos os municípios brasileiros. Então o sistema vacinal brasileiro, o sistema de disponibilização para a sociedade, ele é invejável no mundo. Aliás, até o próprio Estados Unidos, eles vêm se capacitar para as campanhas aqui no Brasil. Então, realmente, o Brasil ele tem um perfil fantástico. Eu diria até que o grande motivador desse perfil foi a campanha da poliomielite. A poliomielite. Aquilo ali, e foi incentivado, iniciado pelo Rotary Internacional. Né? Uhum. É um programa que o Rotary iniciou, pensando em extinguir com a poliomielite até o ano de 2005, quando seria o centenário de Paul Harris, que foi o criador do Rotary Internacional. E ele estimulou-se que para o centenário teria acabado a poliomielite, né? 2005 já fazem 14 anos que se passaram. O programa inicial era de US$400 milhões de investimento. Então, as vacinas, até um país ficar livre da poliomielite, quem banca as vacinas é o Rotary Internacional. E o Rotary Internacional construiu, inclusive, fábricas de vacina, por exemplo, a China não aceitava, a Índia não aceitava. O primeiro dia de vacinação da Índia foi em 1998, onde 145 milhões de crianças foram imunizadas, mas para convencer o país a aceitar a vacinação, que eles diziam que era coisa do ocidental que queria matar as crianças, né? Controle. E não era. Então, essas campanhas de vacinação foram. Então, até hoje, você ainda tem dois países que ainda têm a poliomielite, né? E que se você não exterminar, você está sujeito a qualquer instante ele voltar em qualquer país do mundo.
E as consequências são muito sérias.
Nossa, poli é terrível. Quando não leva a óbito, você leva a lesões extremas de ordem neurológica, de ordem motora, né? Lesões de pernas, lesões de braços, enfim, ela é trágica, né? Ela tem uma atração muito grande, o vírus da polio tem uma atração muito grande pelas células do sistema nervoso. Então, ela tem uma vontade de ir na célula do sistema nervoso da pessoa. E ali agride com lesões desastrosas, né?
Doutor, e até outras doenças que até então estavam adormecidas, estão voltando aí com a corda toda, a sífilis também.
Assim, bom, isso é verdade.
Uma preocupação aí muito grande das autoridades de saúde.
A sífilis, o HIV, né, Jaqueline? Porque a sífilis e gozado, são períodos que a pessoa, quando a sociedade começa a se descuidar. Não está acontecendo mais, não está acontecendo mais, não aconteceu comigo e vai. A sífilis ali na década de 60, da década de 50 matava um monte de gente, 60 já começou a ter um controle, né? 70, 80, com o início de precaver e tal, na relação sexual e tal, foi conseguindo se dar uma ênfase grande. Mas aí veio o HIV, né? Veio o HIV com tudo. Aí o pessoal começou a se preocupar só com o HIV e esqueceu a sífilis. Então, com o simples cuidado que seria o preservativo masculino na hora de uma relação sexual, a não utilização disso pelo jovem, principalmente, ou até pelos casais, né, disseminou de uma maneira monstruosa. E a sífilis tem crescido bastante nesses últimos anos. Ela já esteve numa decadência grande e agora, infelizmente, tem tido um período de um retorno. Tudo depende do quê? Da consciência da população, da sua educação cultural. Tá? A pessoa tem que saber que ela é responsável pela sua própria saúde. E não adianta depois que você tem um problema de saúde querer jogar a culpa em alguém. Ah, foi o meu pai, minha mãe, meu avô. Não, foi a prefeitura, foi o prefeito, foi o vereador, foi o juiz, foi o promotor. Não, não é isso, é você. Você é responsável pela sua saúde. Você é responsável por não transmitir a seus filhos patologias. Você é responsável por orientá-los que não venham a contrair patologias. Você é responsável. Não queira jogar a responsabilidade que é sua para o poder público, para a igreja, o religioso, para quem quer que seja. Então, eu vejo assim isso com muita clareza, sabe, Jaqueline?
E tem várias ações preventivas, tem vacinas, tem distribuição de preservativos nas
Graciosos.
Unidades de saúde.
Perfeito.
Tem campanhas intensas que são feitas. A mídia todos
isso.
os dias está
Nossa.
Tocando nesse assunto também.
Grande parceiro é a imprensa. Grande parceiro. Se não fosse a imprensa, não sabe, a gente não sabe nem como atingiria toda a população. Nesse instante, nós aqui com a CBN, no lar de quantas e quantas milhares de pessoas nós estamos entrando, né? Abertamente. E estamos aqui levando informação. Então, graças à imprensa, eu agradeço sempre à imprensa, a falada, a escrita, a televisionada, todos têm seu espaço, mas têm sido sempre os nossos grandes companheiros e por isso o Brasil ele tem essa ação invejável quando se trata de vacinação.
Doutor, aproveitando a entrevista, o senhor recentemente assumiu como um desafio até mesmo pessoal a Secretaria de Saúde de União da Vitória, já foi prefeito, também já foi chefe da 6ª Regional de Saúde, mas a Secretaria Municipal, uma Secretaria Municipal ainda era um desafio novo. Como está a situação até agora? Como está a saúde de União da Vitória? Já tem um diagnóstico aí da nossa saúde? Como está isso?
Eu tive a honra de ter sido convidado pelo prefeito Santin para exercer esse cargo e já fui por outros prefeitos, tive a oportunidade de ser convidado, mas na época que tive esses convites, eu tive que abrir mão porque a minha vida naquele instante não era compatível para exercer um cargo de tamanha responsabilidade e de tamanho peso em que a gente tem que ter de dedicação. Esse ano, novamente, tivemos esse convite e aceitamos essa função. Estão procurando dar o máximo de nós, né, dentro da estrutura. O que eu encontrei na Secretaria Municipal de Saúde é uma equipe de funcionários extremamente valorosos. Olha, a Secretaria Municipal de Saúde na Vitória, ela é exemplar quanto ao seu efetivo. Claro que muitas vezes você tem falhas no sistema natural, muitas vezes das pessoas que atendem em um momento ou outro, muitas vezes do momento que a pessoa está passando e que infelizmente atingem sem querer ao cidadão, a cidadã de uma maneira não muito correta. A essas pessoas a gente pede escusas, aquelas que eventualmente não foram bem atendidas ou não são, e não quero dizer que não existam falhas existem, mas eu vejo uma boa vontade. Então, quando você vê boa vontade de uma equipe, você começa a acreditar nessa equipe, né? E eu acredito na equipe da Secretaria Municipal de Saúde de União da Vitória. Elas são extremamente treinadas, todo o quadro multifuncional, com todas as pessoas, desde as funções mais humildes até as mais de excelência da Secretaria, todas trabalham de uma forma uníssona, todas têm um corpo de equipe de trabalho com a sua consciência. Então, muita coisa há de ser feita. Tivemos alguns problemas, inclusive, de atendimentos, até de colegas profissionais médicos, né, infelizmente. Mas são situações que deixam de ser da gerência da secretaria. Nós temos profissionais que dão atendimento às unidades, isso já vem desde o ano de 2016, que vem por licitações de empresas, que colocam esses profissionais dentro da rede pública do município de União da Vitória, como de outros municípios, a maioria dos municípios municípios brasileiros, pensou-se em algum momento que a coisa mais fácil seria a privatização da saúde. E nós entendemos um pouco diferente. Nós entendemos que você tem que ter uma equipe técnica extremamente comprometida e tendo o seu envolvimento profissional com o município, que você vai poder capacitá-lo cada vez mais, ter um profissional envolvido com a comunidade. Então, esses problemas que nós tivemos é porque a empresa é de fora, que ganhou em 2016, e ela, à medida que ela tem que colocar um profissional ali no local, e de repente vem um profissional não muito apto ou não muito qualificado e cria esses problemas. Bem como alguns profissionais são de extrema capacidade e não querem mais trabalhar com a empresa e saem e nos deixam na mão. A gente perde, assim, profissionais excelentes. Por isso está sendo realizado agora, no dia 10 de dezembro, um concurso. E o prefeito Santin foi extremamente acessível no momento que dissemos: nós precisamos ter um quadro clínico funcional capacitado de carreira no município. E ele aceitou o desafio. Então está sendo feito esse concurso. Nós vamos ver, muitas das áreas até vão dar deserta, faltarão profissionais que queiram se habilitar ao concurso, mas aqueles que forem habilitados e que passarem no concurso, nós haveremos de estar cada vez mais qualificando. E terminado esse concurso, se eventualmente não tivermos condições de suprir todas as necessidades, vamos abrir novo concurso à frente. Nós temos a equipe completa do time. Nós temos que ter um time de excelência, profissionais todos jogando no mesmo sentido, né? Rumo ao gol, ou seja, rumo ao melhor atendimento. O nosso gol é o melhor atendimento à população. Então, é esse o nosso caminho e encaminhamento. Então, tem os desafios normais da Secretaria Municipal de Saúde. Eles são vários, são muitos. Porque muitas vezes as pessoas confundem até a responsabilidade do atendimento. São setores do sistema em que você tem o município como o ator principal, que é a rede primária de atendimento à saúde, que são as vacinações, as unidades básicas de saúde, onde você tem médico generalista, a estrutura de saúde da família, onde se deve ter o ginecologista e obstetra, onde se deve ter o pediatra, né? Profissionais muitas vezes até em extinção, você tem dificuldade de conseguir esses profissionais para atenderem na rede pública, mas você tem que ir atrás, nós temos que fomentá-los. E daí você tem outras linhas de atendimento que já não são só de ação ou de direção do município. No caso, por exemplo, da fração especializada, já daí tem o SISVALE. Quer dizer, é um braço do sistema onde o município aporta recursos, sim, junto com o governo federal, junto com o governo estadual, para dar atendimento especializado. Daí ali já está o ortopedista, ali está o psiquiatra, ali está o nefrologista, o cardiologista, que daí já não passa a ser responsabilidade exclusiva do município, mas sim dessa fração especializada do governo federal e estadual. Daí vem a fração do sistema de internamento hospitalar. E no sistema hospitalar, aí já também não é o município, é o Estado e o governo federal. Mas, no entanto, aqui em União da Vitória, a Secretaria Municipal de Saúde de União da Vitória aporta recursos para o atendimento a esses hospitais, tanto maternidade como no São Camilo. Então você tem toda uma fração em que nós aportamos juntos, embora não fosse responsabilidade única e exclusiva do município, e nem o é, né? Daí você tem outro setor, que você teria que ter urgência e emergência, né? Aí temos a UPA de União da Vitória, onde o município banca toda a UPA, né? E vamos ali, estamos prestando nesse concurso para efetivarmos profissionais plantonistas da rede do município de União da Vitória. Profissionais vão estar comprometidos exclusivamente com o município. Né? Aí vem aquela fração que nós estamos lutando. Aliás, temos um grande companheiro que está lutando junto conosco, que abraçou a causa, que é a implantação do SAMU. Isso, o prefeito Santin, ele determinou ali, temos que implantar o SAMU. E realmente temos que implantar o SAMU, que é o atendimento. Mas conseguimos um grande companheiro na luta, que é o deputado Hussein Bakri. Ele veio junto, aceitou a causa, está lutando junto para nós conseguirmos efetivamente implantar agora em 2020 definitivamente o SAMU na região. Não só em União da Vitória, em toda a região, mas como União da Vitória é o maior município, é o município sede da região, sem ele não acontece. Então, União da Vitória através do prefeito Santin, quer que aconteça e as coisas estão aptas e o deputado está junto a nos auxiliar para que isso efetivamente venha a ser implantado. Então, ele, quando trouxe agora o secretário Beto Preto, ele falou claramente, olha, eu tenho desejo, vou lutar, vou pegar uma emenda parlamentar minha, vou realizar, quer dizer, isso é um parceiro. Isso vai acontecer, que, o que, que é o SAMU? É aquela pessoa que na hora que eventualmente está andando ali na rua, cai um acidente. Quem que tem que atender? Uma pessoa que esteja capacitada, não é o Ari. Eu não vou estar capacitado para atender aquela pessoa. Mas nem o bombeiro e nem o hospital. Quem tem que ter uma pessoa que está treinada. Quem está treinado é, a pessoa, é o braço do SAMU. Ele será administrado junto ao Cisvale, tá? E efetivamente ele vai estar o quê? Premiando quando você... Viu o acidentado, se liga para o 193, vai estar na central de atendimento lá em Curitiba, ele vai orientar de lá as unidades de transporte daqui, como agir com o paciente, para onde levar, ele vai regular a vaga para onde esse paciente irá, dependendo da gravidade do caso, do atendimento desse paciente, tá? E vai deslocar e vai nortear todo o sistema. De repente, se a pessoa vai ter que ir para Curitiba, se tem que ser levado de urgência, de helicóptero, de avião, ele já vai direcionar de lá, vai vir a unidade aqui buscar, quer dizer, é todo um sistema que nós vamos avançar assim, eu diria que, sei lá, 100 anos luz, entende, com a implantação do braço do SAMU dentro do sistema. Aí nós ficamos premiados e qualificados, principalmente qualificados no atendimento todo. Então, todo o sistema ele é muito grande. As pessoas muitas vezes veem assim um casinho pequenininho ali, né, de uma consultiva. Não, o sistema é muito grande. Tá? E muito grande, tem falhas, porque nada é perfeito, né? E você depende muitas vezes, tem momentos assim que a pessoa diz assim, pô, Ari, hoje a unidade de tal bairro não teve atendimento médico. Aí você vai atrás, o que, que aconteceu? Não, a Zeca colega ficou doente, adoeceu, e médico fica doente também, sim. Não é verdade? Médico tem problemas familiares, muitas vezes vem o óbito de um familiar, então essas coisas que, só que tem pessoas que não têm a sensibilidade em ver da grandiosidade que o sistema está premiando naquele instante a todos nós. Né?
Doutor, hoje são quantas unidades em União da Vitória?
São 14 unidades básicas de saúde, efetivamente em trabalho em União da Vitória, né? Mas as unidades do interior, além da UPA. Então é uma estrutura muito grande. A Secretaria Municipal de União da Vitória é uma estrutura grande mesmo. Ela é, eu diria que é maior até que muitas vezes muitas prefeituras do estado do Paraná.
E todas as unidades hoje estão funcionando?
Todas as unidades, com muitas dificuldades muitas, sim, vezes, algumas unidades, por falta de pessoal, certo, por, né, por essa situação que eu digo de licitação de profissionais que não são efetivos, aí você faz a licitação, o profissional trabalha 15, 30 dias, 40 dias, de repente pega e resolve ir embora. Né? Aí você fica com aberto de novo, não tem a licitação. Aí, se é a licitação pela empresa, a empresa não consegue repor aquele profissional que eventualmente saiu, ou que eventualmente nós pedimos para que saísse, como nós tivemos, né, aqui no início da nossa administração. E essas coisas todas que são os problemas que ocorrem no atendimento.
Mas a tua expectativa para o concurso é muito boa.
Olha, eu, como diz assim, junto as mãos para que os colegas venham e que venham enfermeiras, porque não é só para médicos, tem as enfermeiras que efetivamente venham preencher. Eu, infelizmente, eu tenho consciência de que nós não conseguiremos preencher todas as vagas que nós disponibilizamos. Muitas vezes por problemas de inscrição, de perderem tempo de inscrição, de reconhecimento de firma de documentos, ou até de comprovação de aptidão ao que está se pleiteando. Mas a gente espera que o maior número de pessoas consiga preencher esses anos e vamos voltar à frente. Vamos supor, fazemos agora, contratamos, não conseguimos suprir, vamos em frente. Né? Pedimos, outro dia tivemos ainda autorização para buscarmos mais 30 técnicos de enfermagem. Né? São... Então, várias enfermeiras, 6 odontólogos. Então, a gente está trabalhando o máximo possível para nós rapidamente conseguirmos fazer com que cada vez mais tenhamos uma qualidade melhor em termos de atendimento para a cidadã e o cidadão de União da Vitória.
Doutor, alguma coisa aí a acrescentar? Fique à vontade.
Olha, só acrescento que eu adorei aqui estar, Jaqueline, conversando com todos os ouvintes da CBN, de que a Secretaria Municipal de Saúde está de portas abertas sempre, todos os dias, à disposição da população. A gente não falou, inclusive, nem da saúde mental, que é outro braço danado, né?
Tem até novidades para... Para os autistas.
Isso, da implantação da rede do autismo, exatamente.
Isso é uma novidade, até no Paraná, né?
É no Paraná, exatamente. Então, que a gente tem, tanta coisa que a gente vai falar, nós passaríamos o dia todo. Mas o que eu quero dizer, assim, Jaqueline, graças a vocês, que nos dão esse espaço, a CBN, a toda a organização da Verde Vale, que dá um espaço imenso para todos nós, a gente só tem a agradecer, porque com isso nós podemos cada vez mais... demonstrar para a população, mostrar a ela o que é o Sistema Único de Saúde, né? Ele não é perfeito? Não é perfeito, mas eu diria que ele é invejável no mundo. Eu não acredito. Os Estados Unidos, que eu conheço e conheço muito bem, eles não têm um sistema de saúde, de atendimento para a população mais carente como o Brasil tem. Não tem. Ou nos Estados Unidos, para você ter saúde, você tem que ter dinheiro no bolso e muito, e em dólar. Não é verdade? Então, a consulta lá custa $500, $600. Você chega no hospital, você não é atendido pelo Sistema Único de Saúde deles. Não tem. Não tem, não existe. Então, você veja quanto o Brasil ele oportuniza para a sociedade. Então, só que muitas vezes a gente não conhece. Né? O sistema está aí, mas a gente não sabe de onde que ele vem. Não, o governo tem obrigação de dar. Não, o governo tem obrigação de... montar numa estrutura e oportunizar um bom atendimento. Então, isso que nós temos que avançar quanto mais possível, e é uma luta constante, ela é eterna, né? Nós passaremos, as instituições continuarão e o problema continuará, porque você não consegue atender a todos, né, e a tudo no momento, naquele instante e no local que você está e graciosamente. Não existe forma. Né? Então você tem que dar vez às condições e avançar cada dia mais, dando um passinho à frente cada dia. Então eu agradeço a vocês pela essa oportunidade e o espaço que sempre nos dão.
Até a próxima, doutor.
Até a próxima, Jaqueline, e a todos.
Bom final de semana.
Bom final de semana para vocês também. Tchau, tchau.